Senhor. Amém. Senhor Jesus, amém. Batemos na porta do trono da tua graça. Amém. O Senhor nos trouxe todos aqui nessa noite para te ouvir, para igrejar, para ter comunhão com os outros, para te adorar, te louvar. É realmente rica a oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Jesus, para a edificação do teu corpo. Amém. Seja conosco nessa noite, nessa palavra, Senhor. Que o Senhor possa fazer aquilo que nós combinamos na comunhão. Tudo aquilo que nós planejamos, executamos, laboramos, possa fluir segundo o teu querer. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amados irmãos, nós chegamos então à mensagem 14 do nosso alimento diário. São palavras riquíssimas para nós. O Senhor tem sido abundante, misericordioso, cheio de graça em falar essas palavras para conosco, não é verdade? O alimento diário, irmãos, é um presente que Deus deu para cada um de nós. Nós sabemos que a Bíblia ela é insubstituível. Bíblia é Bíblia, é a palavra de Deus. Mas os livros nos ajudam a entender a Bíblia. O alimento diário nos ajuda a entender a Bíblia. E ele é prático. O que nós estamos ouvindo esses dias é o que nós precisamos nesses dias de hoje. Amém, irmãos? Essa mensagem 14, ela já foi liberada lá na Estância da Vida, na conferência que nós tivemos em setembro. Amém? Ela está no papel agora. E no sábado nós pegamos alguns flashes. Não temos tempo de liberar, nós não decoramos, não memorizamos a mensagem para passar para os irmãos. Mas o que nós temos feito, os cinco profetas do sábado, é fazer isso, ir diante do Senhor e pegar aquilo que é de proveito para os irmãos. Amém? Essa noite não vai ser diferente. Nós vamos usar ali, com a ajuda do Vitor Hugo, o PowerPoint. Vamos ver se funciona dessa vez. Tá lá. Eu não dou muita sorte com esse negócio aqui não, mas vamos ver. Então, o dia da semana, o assunto do dia da segunda-feira, eu só vou ver aqui um negócio aqui, irmãos, que na hora que eu estava sentado ali, tenha paciência um pouquinho, que eu tenho que acompanhar aqui. Isso. Já está quase no jeito aqui. Ele está aqui no último slide, assim não dá certo, né? Agora ainda não deu certo. Tá bom. Então, assunto da segunda-feira. Uma vida coletiva de corpo. Uma vida coletiva de corpo. O Espírito está falando para nós nesses dias, irmãos, nas conferências de jovens, nas mensagens, todos que estão sendo liberados pelos nossos irmãos que estão à nossa frente, os nossos apóstolos, que o Senhor, hoje, Ele quer um vencedor coletivo. Ele não quer você vencendo sozinho. Ele não quer uma estrela aqui e outra lá. Ele quer todos nós como estrelas brilhando, irmãos. Uma estrela tem um brilho. Mas uma constelação, o brilho é outro. Amém? Então o Senhor hoje está falando para nós que o filho varão, os vencedores, são vencedores coletivos. Quando se fala nisso, quando se ouve isso, eu fico alegre. Irmãos, eu fico feliz. Porque se eu estou no corpo, se eu estou junto com os irmãos, eu sou sério candidato a ser vencedor. Porque se os vencedores serão vencedores coletivos, então se eu estou nesse corpo, eu sou sério candidato a ser também um vencedor. Nesse assunto da segunda-feira, tem um versículo proposto, que era para a gente orar e ler. E esse versículo é Romanos 14, 7 e 8. Vamos ler todos nós? Pode ficar sentado mesmo, vamos ler. Vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Tremendo esse versículo. Esse versículo é maravilhoso, irmãos. Olha o que ele fala aqui, sobre a ótica de Deus, não a nossa. Nenhum de nós vive para si mesmo. Nem morre para si. Porque se vivemos, você está vivo? Bom, então você está nesse grupo aqui. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morrermos, para os que já morreram? Para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. É maravilhoso esse versículo, irmãos, porque está falando de morte aqui. E o Senhor, será que ele é Senhor de um esqueleto que está ali no cemitério? Ele não está falando desse esqueleto, desse corpo que volta para o pó. Ele está falando daquele que vai para o paraíso. O Senhor é um Deus, a vida após morte. Maravilhoso esse versículo. Também no assunto desse dia de segunda-feira, eu escolhi um diamante. Vamos para o diamante. Vamos ler? No viver do corpo de Cristo, quem é forte não é aquele que se impõe, que força o outro a fazer coisas, e sim o que suporta as debilidades dos fracos. Esse é o diamante desse dia de segunda-feira. Quem que é forte? Não é o que impõe. Não é o que força a fazer as coisas. Não é o que grita, que fala mais alto. Forte para Deus é o que suporta as fraquezas dos fracos. Sabe, irmãos, eu vou gastar um certo tempo aqui. Prometo para vocês que os outros dias eu vou mais rápido. Mas eu tenho um forte encargo aqui sobre essa questão de suportar o fraco. E quando o Senhor fala, quando nós ouvimos falar de vencedor coletivo, a edificação do corpo de Cristo, coisas assim, nós temos que saber que nós temos que mudar. Nós cremos no Senhor, o Senhor nos salvou, mas nós estamos numa longa jornada de transformação. Esse ponto é muito importante para sermos vencedores e ajuntar outros vencedores. Por quê, irmãos? Principalmente na nossa família. É balela dizer que, na minha família eu levo com a barriga, mas com os irmãos, se você não consegue ter comunhão, paz, vida saudável na sua família, você não vai conseguir com os demais irmãos, certo? Então eu queria aqui falar para os irmãos que nós temos que fechar as brechas. Quando ocorre na sua vida um problemão, é que Satanás encontrou uma brecha. Ele está o tempo todo olhando para a tua vida, na sua família, para encontrar uma brecha. E quando ele encontra essa brecha, às vezes o Senhor permite que Satanás toque em você. É ele que permite, o Senhor. Se ele não permitir, não acontece nada. Então cuidado, irmãos, com as brechas. Noé abriu uma brecha logo depois do dilúvio. Ele se empolgou, porque ele era a autoridade máxima da terra naquela época. Não tinha mais ninguém, todo mundo morreu no dilúvio. Era só ele e mais 7. A família dele só. Ele plantou uma vinha, bebeu, ficou bêbado, e não sei por que ele ficou nu ali num determinado lugar. O filho mais novo, chamado Cã, viu aquilo e falou para os demais irmãos: papai está nulo lá, viu? E bêbado e nulo lá. Os outros irmãos foram, com essa história, cobriram Noé. Ao acordar o Noé, e ficou sabendo o que aconteceu, na minha opinião, se é para tacar pedra, taca em João Pelisário. Eu acho que Noé carregou na tinta. Ao amaldiçoar o seu filho, que arrumou um grande problema na humanidade. Até hoje. Irmãos, não amaldiçoa o seu filho. Abençoe teus filhos. Não critique o seu filho perto dele. Você não vai dar em nada. Está na cara. Ou fala perto dos outros. Esse meu filho é peralta. Você está abrindo brecha para Satanás agir. Olha, irmãos, temos que ter cuidado, nós temos que nos esforçar, temos que edificar o corpo na nossa casa. É claro, vamos ajudar os irmãos, vamos junto com os irmãos, mas cada família fazendo a sua parte. Estava comentando esses dias, hoje ou ontem, quando eu me casei, eu tinha 28 anos, a Liana tinha 16. A Mariana está aqui hoje. Por favor, você poderia ficar em pé? Por favor. Mariana tem 16 anos, ó. Tem outra garota, obrigado. Tem mais outra garota aqui com 16 anos ou 15? Por favor. Bom, essa é já maior, mas tudo bem, mas tem 16 anos. Mais ninguém? A Eliana era uma garota assim quando eu me casei com ela. Eu tinha 28 e ela tinha 16. Ela não era boba. Ela foi treinada pela Cacilda. Ela sabia cozinhar, ela sabia lavar, passar roupa, essas coisas. Mas uma coisa que ela não sabia: contabilidade. Porque quem fazia a contabilidade da casa era a Cacilda. E o somário, não é, Cacilda? Então o que eu fazia no primeiro momento do casamento? Roupas, comida era com ela. Mas a contabilidade era comigo. E naquela época não tinha cartão. Era cheque. O que eu fazia? Dava uma folha de cheque para essa coitada e falava assim: se você errar, é só essa folha aí. Se você errar, você vai ter que ir lá no meu trabalho pegar outra folha. Aí, isso é terrível, né? Ela falou para mim assim: você era um homem mau. Mas foi lá, aí eu perguntei para a Eliana: mas mudou, né? Porque você tem cartão, você tem cheque e tal. Ah, mais ou menos uns 20 anos atrás. Nós temos 40, vamos fazer esse ano 45 anos de casamento. Onde eu quero chegar, irmãos? Por que ela passou a ter cheque, conta conjunta, cartões, etc, etc? Eu fui ajudado por uma irmã. Ela falou para a Luciane Padim, e a Luciane me procurou, falou assim: o que você está fazendo é maldade, João. Qual o problema se você, dela ter o cheque, conta conjunta, dela ter, ela mesma fazer? Falou: é verdade. Eu acatei o conselho. Nós temos, irmãos, que ouvir os irmãos que querem nos ajudar. É difícil certas coisas você mudar? É. Mas tem o trono da graça. Nós podemos pedir para o Senhor nos mudar. Irmãos, com o caráter que você tem, você não vai ser vencedor de jeito nenhum. Agora, vai ser, porque o Senhor tem essa maneira dele de fazer você vencedor. Você vai reinar no mundo que há de vir. Porém, veja como é que você edifica o corpo de Cristo hoje. Então, irmãos, esse foi um dos problemas. O outro: pense num filho de italiano bravo. Eu. Vocês já viram o cachorro de japonês? Japonês que tem sítio. Porque aqui nós temos japonês aí, mas tem uns luluzinhos aí que faz... Não é isso que eu estou falando. Falando que cachorro de japonês, falou assim: vem, vem, vem meu vovô, vem. Aqueles cachorrão, velho. Eu era um cachorro de japonês dentro de casa. Gritaria. Aí eu li um versículo que fala assim: os mansos herdarão a terra. Meu Deus! Eu não vou herdar a terra. Eu sou um cachorro louco. Comecei a bater no trono da graça. E o Senhor foi mudando, irmãos, esse meu temperamento. Porque todo mau humor é de demônio, viu? Ou vocês acham que mau humor vem do Espírito? Então, irmãos, estou há mais de 20 anos batendo no trono da graça. Há muita terra a ser conquistada. Estou muito aquém. Mas o Senhor está vendo. Eu quero mudar meu caráter. Você tem que ter esse coração de querer mudar o seu caráter. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela! Vai! Daquele dia o Senhor falou assim, Gabriela, vá para as trevas exteriores, Gabriela. Não a sua filha. Não as Gabrielas que estão aqui. É a Gabriela da música, né? Não tem uma música assim? Mas no nome Gabriela, põe o teu nome. Ô Gabriel. Gabriela. Então, irmãos, você não pode concordar com a vida que você está levando. Se você é mau, você está levando pessoas a serem felizes por causa do teu caráter, mude! Bate no trono da graça que o Senhor vai te ajudar! É gostoso quando a gente está falando certos assuntos, né, Eliana? Com a Eliana, porque eu nunca falo nada dela, porque essa aí é um anjo desde quando nasceu. Agora o problema sou eu. Então às vezes a gente está falando assim, João, você era assim. Oh, tem dois aspectos. O primeiro é que eu sou incluído. Quer dizer, isso que você está falando, você era assim, velho. Eu falei, nó, fico triste. Mas fico alegre porque ela falou, era, não sou mais. Eu tenho que falar de mim, irmãos. Vou falar de quem? Para dar esse exemplo. Então vocês encaixam na tua experiência. Se tiver tudo bom, você tem um caráter espetacular, amém. Mas se você não tem, o irmão Otmaneir disse três coisas importantes para provar o teu caráter. Primeiro, pontualidade. Segundo, assiduidade. Três, se você cumpre compromissos ou não. Para ser um servo de Deus, eram os três itens principais que ele falava para a gente ser. Então, quando a gente está falando aqui de viver o corpo de Cristo, tem que começar na tua casa. Deus vai ver seu coração e vai mudar você. Essa história, eu sou ruim. Para com isso. Cachorro louco não herda a terra, hein? É só os mansos. Amém, irmãos? Vamos para o assunto do segundo dia, terça-feira? Podemos ler o título, o assunto. Estamos no corpo de Cristo para a sua edificação. O versículo, podemos ler também. Para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Que versículo, né? Isso está no alimento diário. Estou dando uma dica como você lê alimento diário. Você lê o título, ora lê esse versículo, depois você vai para o texto do assunto do dia e separa um diamante. E aí, você separa esse diamante e posta no grupo que o Nação criou. Eu desfruto dele, desfruto do meu, desfruto do seu. Vamos desfrutando dos diamantes. Pode não ser o mesmo. Amém? Então, irmãos, ó, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, olha, a palavra de Deus tem paciência e encorajamento. Tenhamos esperança. Você tem que ter esperança de mudar o teu caráter. Deus vai mudar. Eu vou falar aqui falar, por ensino. O Senhor Jesus, ele ensina. Ele treina. Ele aperfeiçoa. Ele capacita e ele transforma. Por exemplo, o ensino é a transmissão do conhecimento. temos que... Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pronto, você recebeu o conhecimento, ele te ensinou. Aí vem um treinamento. Toda vez que você fala, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, você está treinando aquilo que você aprendeu, amém? E aperfeiçoar? É ir em direção à perfeição. Aperfeiçoar é tirar os defeitos. É isso que nós estamos falando até agora. Se o Senhor trabalha no teu caráter, ele está te aperfeiçoando. Isso não é um trabalho fácil. É de longa data. Estou falando para vocês, são mais de 25 anos que eu peguei esse encargo e tem muita terra a ser conquistada. Mas o Senhor está te aperfeiçoando também. E a capacidade? Capacidade, a gente costuma falar assim, qual é a capacidade desse balde? Ah, 20 litros. É a quantidade que cabe no recipiente. Essa capacidade é que está se referindo ao teu coração. Como está teu coração? Ele é estreito ou alargado? Ele é estreito ou o Senhor já aumentou a capacidade de incluir pessoas ali dentro dele? Nós temos que incluir todos os irmãos dentro do nosso coração. Todos os nossos familiares dentro do nosso coração. E o Senhor é poderoso para alargar essa capacidade de amar. Você ainda não a ama adequadamente, mas o Senhor está trabalhando, desde que você queira, a aprender a amar cada vez mais. E por fim, a transformação. O que é transformar? Mudar de forma, mudar de figura. Esse é o final de todas as coisas. O diamante desse dia aqui na terça-feira é o seguinte, podemos ler? Entenderam? Ó que diamante! Então, o Senhor, embora sejamos muitos, temos que ser uma só pessoa. Isso é verificado quando nós estamos cantando, não é? Quando nós cantamos hinos, era uma só pessoa. Que lindo isso. Quando o Flávio estava orando aqui, por mim, e pela palavra, e nós falando amém, era uma só pessoa. Agora eu estou falando aqui, e vocês ouvindo, se vocês são um, nós somos uma só pessoa. Porque Cristo assim quer, e Ele assim fará. Amém? Vamos para o assunto do outro dia, quarta-feira? Agora começa a pegar, hein? Acolher o que Deus acolheu. Queria fazer a pergunta aqui para um universitário. Ah, a Gabriela acabou de se formar, né? Gabriela, o que é acolher? Receber. Isso, tá bom. Acolher é receber. Aqui está falando, receber o que Deus recebeu. Vamos falar assim. Mas acolher é uma boa palavra. E temos o versículo. Vamos ler também? Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Está em Romanos 15, 7. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Se Deus acolheu você, qual o teu problema de não acolher o outro filho de Deus que ele acolheu? Quem que está atrás disso, hein? Se você tem problema com o irmão, quem que está atrás disso, de você não acolher? Se Deus acolheu você, acolheu o irmão e você não quer acolhê-lo, qual o teu problema? Bater no trono da graça. Então vamos para o diamante do dia? Vamos ler. Uau! Amém! Se você se esforça para colher aquele irmão que você não gosta, porque a gente tem irmão que a gente não gosta. Você fala para ele, amém, irmão, ele.
Amém.
Você gosta que ele fala, amém, João, tudo bem com você? Tem irmão que é assim, mas tem irmão que... Ou, às vezes nem responde. Você já deu bom dia na rua e o cara não nem te deu a bola? Já aconteceu isso com você? Machuca ou não machuca, hein? É, eu tinha um colega de serviço, fala, bom dia, senhor, ele chama Heleno. Bom dia, senhor Heleno. Respondeu, falou, senhor Heleno. Eu falei, bom dia. Se bom dia fosse bom, ninguém dava de graça. Ah. Agora, é fácil acolher uma pessoa assim? Para aqueles amáveis, para aqueles que, da sua turma, que fala a sua linguagem, que pensa como você pensa, que age como você age, é fácil. Inclusive, às vezes tem até panela de um grupo de pessoas que pensam da mesma maneira. Mas Deus não está falando para a gente ter panelas. Deus está falando para a gente acolher todos os irmãos. E quando ele fala para acolher todos os irmãos, não é fácil, irmãos. Por quê? Porque no corpo de Cristo, o corpo de Cristo é constituído de europeus, asiáticos e africanos. Desprovido de dinheiro e abundância de dinheiro. Culturas, diferenças de tamanho, diferenças de várias coisas, irmão. Temperamento, caráter. Não é fácil acolher. Mas o Senhor está dando uma ordem aqui. Se você não consegue, se você está tendo esse problema, estou dizendo que os irmãos estão tendo esse problema, entendeu? Mas se você tem esse problema de acolher certo irmão, falando, olha, tudo bem, viu? Mas eu não gosto daquele irmão. Não aguento aquele irmão. Quando ele passa por mim, eu fico arrepiado. Ó! Oh, não está bom isso não, hein? Você tem que acertar isso, hein? Não precisa ir lá falar para o irmão, ah, pelo amor de Deus, irmãos, não vão fazer isso, hein? Chegar para o irmão que você não gosta assim, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, eu não gosto de você. Mas eu vou me esforçar para gostar de você, ó, pelo amor de Deus, hein? Não faça isso. Fala para o Senhor. Senhor, o irmão funiburiza a bumba bética, eu não gosto dele. Aí o senhor, o quê? Funiburiza a bumba bética? Quem é esse irmão? Ah, o Funi. Sim, eu quero amar o funiburiza a bumba bética, mas não estou conseguindo. O Senhor vai te ensinar a amá-lo. O assunto de quinta-feira. Vamos ler? O Deus da esperança, da paciência e da consolação. Deus é tudo isso. A esperança, irmãos, é aquilo que está prometendo para nós, o mundo que há de vir. Esperamos esse mundo que há de vir. Paciência é uma coisa difícil, mas Deus dá paciência. E Ele também te encoraja, Ele te consola. O versículo do dia, vamos ler? Nos enche de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Esse Deus está em Romanos 15, 13. Veja, ele pode te encher de gozo e paz. Paz é uma pessoa. Jesus é a paz. E paz não tem preço, irmãos. Você já estava num ambiente cheio de paz, todo mundo alegre, e chega alguém que tira a paz, estraga tudo? Enviado do diabo para tirar a paz. Paz não tem preço. Vou ter, né, nesse assunto aqui de quinta-feira, tem dois diamantes. O primeiro, vamos ler? Se estamos aqui, é porque cremos e estamos dispostos a dar nossa vida por essa causa. Não devemos estar no viver da igreja simplesmente para ouvir uma bela mensagem e dizer, puxa, que palavra boa, e cumprir um rito semanal de ir à reunião. Estamos aqui para a edificação do corpo de Cristo. O que você veio fazer aqui hoje? Amém. O Senhor também diz amém. Os anjos também disseram amém. Estamos aqui para a edificação do corpo de Cristo. Outro diamante. Podemos ler. Hoje tem um grito de clamor. A vida humana é só isso? Que devo fazer para mudar de vida? Não quero viver dessa maneira. Se conseguimos ouvir esse clamor, vamos compreender o sentido do sagrado encargo de anunciar o Evangelho. Pois quando pregamos o Evangelho, a salvação chega, a pessoa é transformada, santificada pelo Espírito, pode ter comunhão com Deus e oferecer Cristo a Deus. Aí a vantagem de você ter um viver resplandecente diante dos homens. Você ser aquela pessoa irrepreensível diante dos homens, quer no trabalho, para os seus vizinhos, não importa onde você esteja. Aquela pessoa é diferente. É uma ferramenta, é uma oportunidade que aquela pessoa chega. Como você é diferente, não é? Pronto. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos as ferramentas, irmãos, para pregar o Evangelho. Temos que pregar o Evangelho para os nossos próximos e depois para os distantes. Começa dos seus próximos, seus parentes. Olha, irmãos, temos muitos parentes. André, você tem muitos parentes? Temos. Amir, você tem muitos parentes? Nivaldinho, você tem muitos parentes? Zé Augusto, tem muitos parentes? Incontáveis. Vou olhar para essa ala aqui. Paulo, você tem muitos parentes? Marinho, você tem muitos parentes? Rogério, você tem muitos parentes? Todos nós temos muitos parentes. Nós temos que começar a pregar o Evangelho por eles. Agora, se você tem um viver de estar sendo edificado e sendo transformado, então o que acontece? A pessoa quer viver o que você está vivendo. Pô, eu conheci o fulano, o irmão, o meu parente, o meu primo A. Pô, meu primo A, pô, era estranho aquele cara. Mas hoje ele está diferente. O que será que aconteceu com ele? Agora, se você não tem um bom testemunho, vai falar de Jesus, ele... Ah, lamento, primo. Esse Jesus que você tem aí, eu não quero, não. Para ser que nem você, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Não é? Aí, irmãos, estou encaixando, vocês estão vendo? Encaixando segunda-feira, terça, quarta, sobre edificação, sobre transformação, mudar o nosso caráter, mudar a nossa vida. Buscarmos ser vencedores. Ser vencedor é porque lutou. Ninguém é vencedor se luta nenhuma. E a nossa luta não é contra carne e sangue. Muita gente fica guerreando lá na casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o pai, com a mãe. Essa, a guerra não é essa. É contra o potestado que está no ar. É o mundo espiritual. Não permita, irmãos, brecha na tua casa, na tua vida. É aí que Satanás... Vocês viram agora a usina que rompeu? Por que que ela rompeu? Ela encontrou uma brecha. Depois que ela encontrou a brecha, o estrago foi grande. É muitas vezes o que acontece na vida de alguns irmãos. A tragédia a vida do irmão, porque ele deixou uma brecha, não cobriu a brecha, não bateu no trono da graça para o Senhor fechar aquela possibilidade de Satanás usar para danificar você e o corpo de Cristo. Entenderam? Então nós temos que pregar o Evangelho, mas nós temos que ser o Evangelho, temos que ser testemunho do Evangelho, porque o Evangelho é Jesus, amém? Vamos para o assunto de sexta-feira, vamos ler? Está vendo? Começa com a sua casa, tem que fazer isso na sua casa, e depois com os irmãos próximos de você. Os irmãos de Bauru, os irmãos da região, e assim vai. Preocupação. Não podemos, irmãos, nos conformar com a vida que você sabe de alguns irmãos que estão... Não é só problema financeiro, às vezes o problema é psicológico. Às vezes o problema é espiritual, está desencorajado. Então vamos ver o versículo desse assunto. Vamos ler? Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Aqui esse versículo está se referindo a ofertas. E vamos já para o diamante. Vamos ler o diamante. Aqui vemos a maravilhosa vida do corpo. Gentios tão diferentes dos judeus, uma vez salvos pela obra do evangelho e pela vida divina, sentiram encargo pelos pobres dentre os santos em Jerusalém. Que poderia causar tal reação neles, se não a vida divina? Ninguém ajuda ninguém se não for pela vida divina que está dentro de nós, irmãos. Ninguém quer ajudar ninguém. Mas feio, incompreensível, é o povo de Deus não ter esse sentimento de ajudar. Aqui Paulo está falando das ofertas para Jerusalém naquela época. E ele fala: puxa, nós recebemos benefício do povo judeu espiritual. Agora alguns lá, os pobres deles, estão passando muita dificuldade e fome. Nós não vamos fazer nada? Então as igrejas levantaram ofertas e Paulo foi levar ofertas para os pobres que existiam em Jerusalém. E isso aconteceu há 2000 anos atrás. E hoje? Olha, irmãos, nós somos em 4 irmãos responsáveis, 4 presbíteros. Queria dizer uma coisa para os irmãos. A gente não fala o que nós fazemos porque nós não podemos publicar certas ajudas, vocês estão me entendendo? Para que o irmão não fique machucado, puxa, pedir ajuda, agora todo mundo sabe. Mas nós temos ajudado os irmãos. Estamos também aquém. Não somos perfeitos, temos muitas dificuldades. Eu falo por mim, irmãos, nós devemos talvez muitas coisas para os irmãos. Mas toda vez que o pedido de ajuda chega até nós, nós nunca ignoramos. Certo, Mário? Silvio? Flávio? Quanta bucha, né? Mas o Senhor tem dado graça. E não somente os irmãos presbíteros, tem os irmãos serviços. Às vezes você, não vou procurar o irmão. Não precisa procurar os 4 de uma vez. Nós somos em 4. Aquele que estiver disponível, que você tiver acesso, fala com ele. E ele vai falar com os outros 3. E nós vamos ver. Porque esse assunto aqui não é fácil. Ajudar os irmãos não é uma tarefa qualquer. É muito difícil. Principalmente a parte financeira. É difícil. Não difícil para a igreja, é difícil a gente saber por que ele está naquela situação financeira. Ele está naquele problema financeiro porque Deus quer dar uma lição para ele, ou Deus quer aperfeiçoá-lo, a gente não sabe. Aí a gente vai com o nosso dedinho a estragar tudo. Então não é fácil você saber como ajudar os irmãos nessa parte. A parte psicológica não é tão difícil, nem a espiritual. Nós temos a Bíblia, nós temos conhecimento, mas essa parte financeira não é fácil não, viu? É difícil. Mas o Senhor tem dado graça, nós ajudamos muitos irmãos. Eu queria registrar isso aqui para vocês. Falou: o irmão está falando isso aí, mas não está nem aí. Pera lá, não é assim não. Tudo que veio até nós, nós procuramos resolver, amém, irmãos? E eu tenho uma expectativa. Perdoe-me eu falar isso, mas eu creio que isso já vai começar a acontecer. Eu tenho muita esperança no ministério das irmãs. Não sei se os irmãos percebem o potencial de ajuda para se preocupar com os membros do corpo que as irmãs têm. Às vezes o irmão ia entrar lá numa família para querer saber certas coisas, é mais difícil. Horário, coisas assim. As irmãs não. As irmãs têm mais livre acesso a essa ajuda. Penso eu. Eu tenho a expectativa de, não estou falando que está ruim, estou dizendo que eu tenho expectativa desse serviço, as irmãs começaram a ajudar nós, irmãos responsáveis. Às vezes, uma está sabendo, tá, o irmão não veio na reunião, não veio no dia, não veio no 2 dias. Talvez 2 irmãs Vão lá visitar, ver. Às vezes é um assunto simples de resolver. Pô, irmão, por que você não está indo numa reunião? Ah, eu estava descendo a rampa e o irmão João Pelizardo pisou no meu pé e nem pediu desculpas. Eu não vou mais lá. Às vezes é uma coisa assim. Aí as irmãs falam assim, o João, você pisou no pé da irmã e não pediu desculpa, ela está ofendida com você. Aí eu vou lá atrás dela. Irmã, me perdoe que eu pisei no teu pé, eu não sei onde eu estava. Eu deveria ter pedido desculpas. Eu estou dando esses exemplos simples assim, mas que vocês conseguem entender, né? O que eu quero dizer. Amém? Então eu tenho muita esperança no ministério das irmãs. Eu acho que a hora que a coisa pegar, estão engatando a primeira, a segunda, a terceira, a hora que chegar na quinta, aí o corpo de Cristo vai ser edificado de uma maneira extraordinária. Vamos para o assunto do sábado? Amém. É como o Flávio costuma falar, né? Deus não prega e nós não salvamos. Legal essa, né? Deus não prega e nós não salvamos. Então Deus precisa que o homem pregue e ao pregar ele salva. Então Deus faz as coisas através do homem. Vamos para o versículo? Vamos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Maravilhoso esse versículo. Grande Paulo. Paulo, o apóstolo Paulo, o homem que fez uma viagem espacial. O homem que foi no lugar que ninguém foi. Ele foi até o trono do céu, de Deus e foi até o paraíso. Foi lá no mundo dos mortos, voltou para contar, escreveu algumas coisas. Grande Paulo falou, ó, sem a oração de vocês não dá, viu? Irmãos, a oração tem um poder tremendo. Temos que orar mesmo, não desistir nunca de orar. As necessidades são muitas. E quando nós oramos, nós cooperamos com o Senhor. Vamos ver o diamante do dia? Lutar juntos em oração. Que experiência maravilhosa! Devemos sempre lembrar-nos que estamos numa batalha espiritual e por isso precisamos lutar juntos em oração. Para eu estar falando essa palavra hoje aqui, os irmãos oraram a semana inteira. Amém! Se os irmãos não tivessem orado, eu não seria capaz de falar uma palavra aqui. Porque eu não estou numa sala de aula. Aqui não é um papel de um professor. Aqui, irmãos, é um profeta que precisa de oração, senão não sai nada. Por isso que os irmãos, o Pedro, o Esdras, estamos indo para o Peru, irmãos. Nós vamos fazer uma conferência lá no Peru. Ore por nós! Eu imediatamente, Senhor, seja com Pedro Ezra, estão lá no Peru. Temos que orar, temos que lutar juntos, porque a batalha é grande. Pensa que é fácil eles pegarem o avião, chegar até lá e ir de volta? O inimigo está procurando brechas para fazer as suas tragédias, né? Ele é perverso, né? Vamos orar. Não desista nunca de orar. Lá, dessa vez, lá em dos Estados Unidos, né, em Savannah, tem o culto dos irmãos. Então, quando eu vou lá, o pastor entra de férias. Então, o culto lá é os domingos. Então, enquanto eu estou lá, eu que libero a mensagem de domingo. Eles não gostam lá. Mas, no quarto domingo, foi ele que liberou a mensagem. E ele falou de jejum como eu nunca ouvi antes. Não, Eliana. A Thalita estava lá. Né, Thalita? Cadê a Thalita? Não está aqui. Paulo, você ouviu a mensagem do jejum? Ah, não, você já tinha ido embora. Espetacular, irmãos. Eu estou até agora com vontade de fazer jejum, viu? Depois do que eu vi lá. Ele deixou bem claro. Sabe aquele jejum de 40 dias, 40 noites de Moisés lá no monte? Sem beber água, sem comer nada? Ele falou, esse é um jejum sobrenatural. Mas nós podemos praticar o jejum de Daniel. abrir mão de algumas coisas. Não precisa fazer todo dia, às vezes uma semana, um dia por semana. Na quinta-feira vou jejuar o café da manhã. Para uma causa da edificação do corpo de Cristo, os irmãos entendem? Os irmãos estão precisando de alguma coisa. Vai orar por um irmão, você pode fazer isso. Então achei, se o senhor permitir, um falar livre aqui no domingo da manhã, eu vou pegar todos os tópicos ali, eu acho que vale a pena passar mais essa informação dos versículos que ele usou sobre jejum, irmãos. Maravilhoso. E o último dia, o assunto do último dia, que é o domingo, fala aí o quê? Vida da igreja com simplicidade. Viver a vida da igreja com simplicidade. Ozé, o que é ser simples? O que é simples? Hã? Descomplicar. Uma vida descomplicada. Amém? Então o que é simplicidade? Descomplicado. Essa é a vida da igreja tem que ser assim, descomplicada. Vamos ver o versículo? Amém! Que versículo, hein? Amém. Ele é o título da mensagem 14. O Deus da paz. Onde você estiver, tem que ter paz. Paz é uma pessoa. O Senhor Jesus é a paz. E Ele é o Deus da paz. Valorize a paz. Em breve. Se você fizer um pacto com o Senhor de mudar o seu caráter, que está atrapalhando a vida dos seus familiares, às vezes as vidas dos irmãos, as vidas dos seus empregados, às vezes os seus colegas de trabalho, às vezes os colegas de escola, se o seu caráter está afligindo, tirando paz dessas pessoas, começa a mudar, que em breve, sabe quem vai ser esmagado? Satanás, debaixo dos seus pés! Esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás! A graça do nosso Jesus, Senhor Jesus seja convosco. Quem esmagar debaixo do pé? Satanás, você está aí? Eu ainda não fiz a cara que eu gostaria. Presta atenção. Breve. Crê nisso?
Amém.
Aquele teu problema. Sabe esse problema que você sabe? Que você tem? Breve. Você vai esmagá-lo debaixo dos seus pés. Esse problema não vem do Senhor. É porque Satanás encontrou uma brecha. Elimina essa brecha. Tapa o muro. Conserte através do Senhor. E Satanás vai ser esmagado debaixo dos vossos pés. Aí tem um diamante também. Qual que é? Vamos lá? Causas para a divisão do corpo de Cristo. Devemos sempre nos lembrar que nosso serviço deve estar voltado para a edificação do corpo. Mesmo que haja algum problema com certo irmão, devemos buscar reconciliação e não agradar nosso próprio ventre. Dessa forma, gratificado. Se você tem um problema com o irmão, você está danificando o corpo de Cristo. Está aí, verdade. O Senhor Jesus disse assim: se você tem um problema com o irmão, não oferte, porque não vai valer de nada a sua oferta, você não vai ser abençoado. Você tem que resolver primeiro com o seu irmão, aí depois você pode ofertar. Por que, irmãos, que fala de oferta dessa maneira? Porque ofertar é um direito que você tem de ser abençoado. Você tem o direito e Deus tem a obrigação, o dever de abençoar você, porque você ofertou. Servir, Deus tem o direito de ser servido, e você a obrigação de servir. Ofertar é bênção. Aqui na nossa comunhão de irmãos, quando alguns irmãos já nos procuraram a respeito de problema financeiro, A primeira pergunta que a gente faz, depois que ele fala, nós ficamos ouvindo. Quando fala, depois que ele fala agora, parou, acabou? Você tem ofertado? Não. Então a gente já descobre qual é o problema, né, Silvio? Se você não oferta, não adianta pressionar o Senhor para ser abençoado. Se não fez sua parte, como é que quer que ele faça dele? E as ofertas, irmãos? É para o benefício do corpo de Cristo. Por exemplo, as ofertas que os irmãos põem naquelas caixinhas de oferta ali, na verdade são caixas de oferta, o que acontece? Nós pagamos água, luz, compramos esse local, ali ao lado o espaço, nós temos um alojamento, mais 3 quartos na estância para nossas conferências, nosso alojamento é 5 estrelas, quem já foi já sabe disso que eu estou falando. E as ofertas, já nós vamos fazer uma reforma, já decidimos isso, só estamos esperando o momento certo. É para isso que serve a oferta. E para ajudar, nós mandamos oferta para os missionários internacionais. Vocês lembram disso? Aí eu tinha curiosidade. Falei, eu conheço um irmão que é missionário internacional daqui de Bauru, que é o Caio. E ele é servo de Deus, ele é tempo integral. Ele recebe ajuda, ele vai à batalha, ele é comportor, faz um monte de coisa. Mas ele... Aí eu perguntei, ele foi nos visitar lá em Savana, na casa, e eu perguntei para ele, você chegou a receber a oferta dos missionários internacionais? Recebi, irmão. Foi uma ajuda substancial. Fiquei feliz de saber que a oferta chegou até ele. Por outras vias. Não através de Bauru, mas Bauru ofertou e de lá foi até ele. É para isso que servem as nossas ofertas. Então a mensagem termina aqui. Vamos ficar em pé e cantar o hino C65.